Brucelose infectou 6 mil pessoas num único surto no nordeste da China. É uma doença bacteriana com sintomas semelhantes aos da gripe e normalmente é causada pelo contacto com animais. O surto aconteceu na cidade de Lanzhou no ano passado e foi provocado por um vazamento numa fábrica de vacinas. Ainda há doentes a serem tratados nos hospitais.
A transmissão de brucelose de pessoa para pessoa é extremamente rara e a taxa de mortalidade é muito reduzida. No entanto, a doença pode mesmo causar sintomas que nunca chegam a desaparecer. Junta-se a nós a Ana Pelerito, a investigadora do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Muito boa tarde, Ana Pelerito. Começo por lhe perguntar, antes de mais, o que é a brucelose? Já ouvimos falar desta doença há alguns anos em Portugal, mas, afinal de contas, quais são os principais sintomas e do que é que estamos a falar?
Boa tarde. Obrigada eu pelo convite. Bem, então, a brucelose é uma doença infecciosa, como também já referiram, que é transmitida ao homem através do contacto com animais, nomeadamente as suas secreções ou excreções de animais infectados. Nos dias de hoje, também existe uma grande transmissão, ou a principal via de transmissão é através da ingestão de alimentos lácteos não pasteurizados. Portanto, a brucelose ainda é uma doença com um impacto grande a nível mundial. Existem cerca de 500 mil de pessoas infectadas por ano em todo o mundo, devido, nomeadamente, à ingestão destes alimentos não pasteurizados. A sua sintomatologia, inicialmente, começa por sintomas muito idênticos aos da gripe. E uma característica neste tipo de infecção é a sua febre ondulante. E, portanto, existem situações em que as pessoas durante a noite têm picos de febre muito altos, que começam a passar durante a manhã e depois voltam novamente a ter esses picos à noite. Para além disso, e como referiram na vossa pequena introdução, a brucelose pode causar uma doença crónica, ou seja, pode persistir no homem durante toda a sua vida.
E, portanto, nós aqui neste surto que referíamos também no início, portanto, pelo menos 6 mil pessoas ficaram infectadas. Oh, Ana, existe aqui algum tipo de protocolo de prevenção ou de controle do risco de modo a responder a este tipo de surtos mais repentinos, mais localizados?
Este surto é uma coisa um bocadinho diferente e é bom que isto seja salientado em relação aos surtos de brucelose que existem em todo o mundo. Ou seja, este surto foi causado a partir de uma fábrica que produzia as vacinas para a brucelose animal, em que não foram utilizadas as técnicas de assépsia e desinfecção adequadas nos exaustores e, portanto, houve uma fuga na parte dos fermentadores, nos tanques de fermentação que eram utilizados durante a produção desta vacina. Portanto, houve uma fuga de aerossóis de brucelose. Ou seja, e aqui é também importante realçar que esta vacina é produzida através de um micro-organismo atenuado, ou seja, é uma vacina atenuada, ou seja, é um micro-organismo vivo, mas que foi passado várias vezes em meios de cultura, em que vai retirando a sua virulência, ou seja, ele vai deixando de ser infeccioso. E, portanto, pelo que eu consegui ler e por tudo o que existe disponível sobre este surto, esta contaminação foi feita através de aerossóis e estas pessoas que estão infectadas, o que aconteceu é que elas estão a dar positivas, ou seja, estão a ter uma produção de anticorpos. Portanto, não quer dizer que estejam a desenvolver uma fase aguda da doença. Isto não é o que acontece, por exemplo, nos nossos surtos em Portugal. Nós temos surtos pequenos em Portugal. Aconteceu o ano passado, por exemplo, um surto na zona de Vila Franca de Xira, que foi provocado pela ingestão de um queijo contaminado, em que o surto se deu em 2 ou 3 ou 4 pessoas. Portanto, são coisas. Este surto é uma coisa rara de acontecer.
E, portanto, isso foi no ano passado, mas em relação a Portugal há casos mais recentes, Ana Pelerito?
Sim, a brucelose em Portugal é uma doença de declaração obrigatória, ou seja, todos os casos que são detectados, tanto no laboratório como na parte clínica, no hospital, têm que ser notificados à Direção-Geral de Saúde. E é de realçar que, infelizmente, estes dados estão subnotificados. Portanto, nem todos os casos são notificados, mas os dados que existem é que o ano passado houve 33 casos notificados de brucelose.
Quando falamos em casos, estamos a falar de casos individuais, ou seja,
mais de
30 casos que dizem respeito a, pode ser um surto, dois surtos, ou nem sequer, ou serem casos isolados.
Exatamente. Nós neste momento, portanto, no Instituto Ricardo Jorge, nós temos o Laboratório de Referência para o Diagnóstico de Brucelose e temos um sistema de vigilância laboratorial implementado em que, portanto, recebemos todas as estirpes, todas as bactérias que são isoladas em diferentes hospitais que nos enviam e nós com este sistema de vigilância conseguimos estudar estes surtos e saber as suas origens e saber que, por exemplo, um doente que consumiu um queijo em Lisboa, a origem deste queijo pode ter sido no norte, pode ter sido no interior do país. Portanto, temos um sistema implementado que nos permite identificar a origem dos vários surtos.
Ana Polarito, eu agradeço-lhe ter estado connosco, ajudar-nos aqui a perceber esta doença, uma doença que infectou 6 mil pessoas, a brucelose num único surto no nordeste da China. Ana Polarito é investigadora do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge.
Aconteça. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.